Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular. Pessoal, nesse podcast nós vamos discutir um outro impacto ambiental de grande relevância na vida e nas provas de uma forma geral, que é o aquecimento global. Embora a gente fale muito de aquecimento global, eu queria destacar aqui alguns pontos de conceito que são importantes. Vamos lá, então. Quando a gente fala de aquecimento global, a gente está falando de quê? Se você tivesse que escrever o conteúdo, o conceito disso em prova. Aquecimento global é o aumento da média térmica da atmosfera global. Isso quer dizer que a nossa temperatura ela está aumentando. Só que é importante a gente saber que quando se fala desse aquecimento global, isso é diferente de efeito estufa. Eu escuto muito alunos e até mesmo reportagens que falam do efeito estufa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou na realidade tem uma relação, mas o processo não é o mesmo. Quando a gente fala do efeito estufa, a gente está falando da retenção de energia na baixa atmosfera, na atmosfera que nos envolve diretamente, que é imprescindível para a existência da vida. Aí você fala, nossa, é a mesma coisa do aquecimento. Não é. Uma coisa é eu pensar em uma energia que é retida e que é extremamente importante, e a outra coisa é eu pensar no aumento dessa energia retida. Então, é importante diferenciar os processos. Para todo mundo ter clareza da importância do efeito estufa, o efeito estufa, ele, se não existisse, não teríamos vida. Por quê? Porque as nossas médias de temperatura seriam em torno de menos 33 graus em relação ao que nós temos hoje. Então, vamos colocar isso em números para todo mundo entender. Nós vivemos na zona megatérmica do planeta, na chamada zona intertropical. A média térmica da zona intertropical gira em torno de 20 graus, se a gente pegar todas as áreas e fizer uma média. Se tivéssemos uma temperatura de menos 33 em relação aos 20 graus que nós temos, a nossa temperatura média seria de menos 13. Menos 13, nós temos a existência de água, mas água no estado sólido. E locais que têm a presença de água, mas água no estado sólido, são locais que a gente fala, né, ou a gente considera a existência de uma seca fisiológica. Significa que a substância água está presente, mas não no estado em que a vegetação e os animais conseguem absorver. Então, não adiantaria água no estado sólido para a vida de uma forma geral. Então, essa vida não seria possível realmente de existir. Então, efeito estufa é imprescindível para a existência da vida como um todo. Então, em primeira diferenciação conceitual. O aquecimento global, ele altera o efeito estufa no sentido de que mais energia está sendo absorvida do que seria normalmente. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão aqui que é importante a gente considerar. Quando eu falo do aquecimento global, do aquecimento atmosférico, existe o caso, existe a influência de fenômenos naturais no processo e existe a influência do ser humano. Então, nesse caso, a gente está falando de um impacto atmosférico de causa antrópica e de causa natural. Então, aqui é importante a gente considerar o seguinte: se o ser humano não existisse, a temperatura global estaria aumentando da mesma forma, porque processos naturais acabam influenciando diretamente nisso. Se a gente for ser rigoroso aí em relação ao conceito, então nem aquecimento global a gente deveria considerar. A gente deveria considerar a intensificação do aquecimento global. Porque se naturalmente ele aconteceria, o ser humano potencializa algo que já é existente na atmosfera. Mas nas provas vem aquecimento global. Vamos destrinchar isso aqui um pouquinho. O que que é causa natural do processo de aquecimento global? A sucessão de eras glaciais e interglaciais que o planeta vive. Então, historicamente, quando a gente começa a estudar os paleoclimas, a gente consegue verificar períodos de menor média térmica global e períodos de maior média térmica global. Então, quando que temos era glacial? Quando a média térmica diminui. Quando que temos era interglacial? Quando a média térmica aumenta. Então, esse aquecimento global, ele está relacionado justamente com o período de era interglacial, que é o momento que nós estamos passando hoje. Estamos há aproximadamente 7 mil anos em uma era interglacial e acredita-se, né, pelo que tem de estudo, que daqui 3 mil anos o planeta volta para uma era glacial. Então, é importante a gente saber o que, que é fator natural nesse processo. Bom, e o que, que é fator antrópico? Quais são as ações humanas que estão potencializando o aumento da temperatura nessa era interglacial? Podemos falar de quatro causas principais que normalmente são as discutidas em prova. A primeira e a mais falada, pelo menos é a que aceita e provavelmente é a que vai ser pedida lá no vestibular que você vai fazer. A queima de combustível fóssil. Quando eu falo de queima de combustível fóssil, eu estou falando de quê? Eu estou falando de petróleo, eu estou falando de gás natural, eu estou falando de xisto bituminoso e estou falando de carvão mineral. A queima desses quatro combustíveis acaba realmente sendo um fator de grande emissão de CO2 e, com isso, consequentemente, aumento da retenção energética. Acho importante relembrar aqui um ponto do conceito da matéria, que é o seguinte. Quando eu falo de gases estufa, que são aqueles que absorvem energia e responsáveis, então, pelo aumento da temperatura, eu estou falando de água como principal gás estufa, metano como segundo em importância, quando eu falo de retenção energética, e o CO2, que é o terceiro em importância quando eu falo de retenção energética. Então, quando eu considero a ordem água, metano e CO2, por que que o CO2 ainda é considerado principal, já que ele é o terceiro? Porque é o que está realmente sofrendo aumento de quantidade. Como a gente tem queima de combustível fóssil hoje em grande escala no planeta Terra, na realidade, desde a primeira Revolução Industrial, em 1750, a gente tem um aumento considerável da quantidade de CO2 que está na atmosfera. E isso potencializando o aumento da temperatura. O segundo fator, a pecuária. Pessoal, existe uma discussão já que fala que a pecuária ela acaba sendo mais impactante que a queima de combustível fóssil no processo do aquecimento global. Por quê? Porque, primeiro, a pecuária, quando eu falo principalmente de pecuária, eu estou falando de gado bovino. Lembrando que o conceito de pecuária é a criação animal de uma forma geral. Só que o que, que nós temos de grande relevância? Gado bovino. E aí, quando eu penso nesse gado bovino, o gado ele emite para a atmosfera metano. Então, nessa emissão de metano, a gente tem grande absorção de energia. Para vocês terem uma noção, o metano ele absorve cerca de 27 vezes mais energia do que o CO2. Então, em potencial de retenção energética, o metano ele é muito mais significativo que o CO2. Mas essa discussão de se é o metano ou não, ela ainda não é uma discussão aceita. Então, existe a discussão, mas considera-se, não é que ela não seja aceita, até me explicar melhor. Ela é aceita, mas de uma forma geral, ainda tem-se a ideia de que o CO2 ele é o principal vilão. No caso da pecuária, além da emissão do metano, a gente tem que lembrar que para a criação bovina, existe a necessidade de desmatamento, que potencializa o aquecimento global, e também a gente pode pensar no consumo de água que o gado precisa para que, de fato, produza, para que se tenha produção de carne. Então, os impactos da pecuária são considerados impactos maiores, mas num nível hoje do que se aceita de importância. Primeiro, a queima de combustível fóssil, segundo, a pecuária. Terceira causa que a gente pode considerar, as queimadas. E a queimada, ela tem uma ação aqui dupla, né, digamos assim, pelo seguinte. Quando a gente queima uma vegetação, primeiro, a gente emite para a atmosfera um carbono que até então estava fora do ciclo do carbono. Como assim? Para que a árvore ela exista, muita fotossíntese aconteceu e muita produção de glicose. Na glicose, o carbono está preso. Na molécula da glicose, o carbono está preso. Quando acontece a queimada, aquele carbono que estava preso na molécula de glicose, ele é emitido para a atmosfera a partir da molécula de CO2. Então, é quebrada a glicose e acaba se produzindo a molécula de CO2. CO2 que vai contribuir diretamente para o aquecimento global. Além disso, quando a gente queima uma vegetação, automaticamente a fotossíntese deixa de existir. E quando a fotossíntese deixa de existir, deixa-se de capturar um CO2 ou uma molécula de carbono que estava na atmosfera. Então, é importante a gente entender que a queimada ela tem uma dupla ação, que é a liberação de um carbono que estava fora do ciclo e deixar de se ter a retenção de um carbono que estava no ciclo do carbono. Nesse sentido, o desmatamento também passa a ser um grande vilão, porque você pode retirar a vegetação sem queimá-la. E esse desmatamento também potencializa justamente porque a fotossíntese deixa de acontecer. Então, numa ordem de importância, eu posso pensar na queima de combustível fóssil, na pecuária, na queimada e também no desmatamento. São as principais causas antrópicas para o processo do aquecimento. Bom, associando os fatores naturais com os fatores antrópicos, o que que a gente acaba tendo então? Consequências diretas na atmosfera. Então, aumentou a temperatura e o que que esse aumento de temperatura acaba gerando? Primeiro, podemos pensar na ideia de aumento de chuvas em determinadas áreas, redução de chuvas em outras áreas. Esse aumento de precipitação em algumas áreas vai contribuir diretamente para o processo de inundação costeira ou até mesmo para o processo de enchentes. Porque só para a gente entender, quando acontece o aumento da temperatura, você acaba tendo o aumento do degelo de calotas polares e de geleiras. Essas geleiras, principalmente, que estão em cima de continente, elas acabam, então, disponibilizando água líquida para o oceano. E isso vai produzir um aumento do nível dos oceanos. Aumentando o nível dos oceanos, automaticamente, você tem aumento de inundação costeira. Se aumenta as chuvas, você pode potencializar o processo de enchentes, isso afetando o ser humano diretamente. Se existem áreas que vão ter redução de chuvas, a gente tem uma outra consequência indireta disso, que é a escassez hídrica, que pode afetar o abastecimento humano diretamente, que pode inclusive alterar a produtividade agrícola. Porque se eu tenho redução de chuvas ou até mesmo aumento de chuvas em algumas áreas, isso afeta ali todo o ciclo da agricultura daquele local. Lembrando, galera, que determinados vegetais precisam de mais água e outros precisam de menos. Então, se for um tipo de vegetação que precisa de menos água e aumenta-se a precipitação naquele local, a vegetação não consegue realmente se desenvolver e isso acaba afetando a agricultura de uma forma geral. Falei aqui associado, né, a questão do aumento do nível dos mares, o derretimento das geleiras e calotas. Então, já tinha dito, mas é só para reforçar, porque é um impacto direto. E a gente ainda pode pensar na questão de aumento do número de ciclones. Quando eu falo de ciclone, eu estou pensando principalmente nos furacões e nos ciclones extratropicais. Esses dois fenômenos são alimentados diretamente por umidade na atmosfera. E a umidade na atmosfera está diretamente relacionada com o aumento da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a evaporação de água e maior a quantidade de vapor de água na atmosfera, o que vai alimentar os furacões. Tufões aqui é a mesma coisa, é o mesmo significado de furacão, e os ciclones extratropicais. Além disso, se eu tenho alteração do clima de uma forma geral, eu tenho também uma alteração na distribuição das formações vegetais. Porque em outros podcasts, nós vamos destacar bem a relação entre clima e vegetação. Então, se eu tenho uma alteração climática, automaticamente eu tenho uma alteração de vegetação. E, devido ao aumento de temperatura e mudança de habitat, consequentemente, eu posso pensar também na elevada extinção de espécies que estamos vivenciando nesse contexto, nesse momento de intensificação do aquecimento global. A questão é, galera, o que virá depende muito do que a gente está fazendo hoje. Uma coisa é fato. Pelo que nós já tivemos de aquecimento global, nós já vamos ter consequências relacionadas a isso. Então, hoje, se o planeta todo começasse a funcionar respeitando esse ciclo do carbono e respeitando esse processo de aquecimento global, nós ainda assim teríamos consequências. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Quando eu falo a gente, falo os cidadãos de uma forma geral, mas principalmente os governos que orientam as políticas ambientais que as empresas vão seguir. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, o quanto que a ação de hoje, ela é uma ação que vai se refletir positivamente ou negativamente no futuro. Então, consequências do aquecimento global nós teremos. O tamanho disso depende da importância que a gente está dando para isso no momento atual. Então, é importante que a gente faça essa relação. E, obviamente, como é que a gente minimiza o processo do aquecimento global a médio e longo prazo? Combatendo aquilo ou raciocinando aquilo que hoje é causa. Então, por exemplo, se a queima de combustível fóssil é considerada hoje a principal causa, a gente tem que pensar em formas de otimizar o consumo de energia com a redução de combustíveis fósseis que nós utilizamos. Temos que pensar na maneira como a criação animal está acontecendo. Ou seja, qual é o tanto de gado que nós temos, qual é o limite disso, teríamos que reduzir o consumo de carne. Então, isso é algo importante de a gente considerar. Pensar em tudo aquilo que for forma de redução dos impactos dos recursos naturais que nós consumimos diretamente. Então, é possível amenizar os impactos que nós teremos, mas justamente pensando na maneira como nós utilizamos esses recursos naturais no momento atual. Bom, pensando em aquecimento global, galera, é isso. E aí te espero nos outros podcasts. Até mais! Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.